Brasil! Tá começando Semana NFL, estamos de volta aqui no seu podcast NFL para falarmos um pouco de draft, para falarmos um pouco de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, dia 6 de setembro de 2024. Neoquímica Arena, o primeiro jogo na América do Sul, o primeiro jogo de NFL no Brasil. Estamos contando os dias, riscando cada um no calendário, esperando essa data maravilhosa. Enquanto isso, vamos falar de draft. Vem aí mais um, com muitas possibilidades de novas estrelas na liga, com um quarterback na posição número 1, um quarterback de quem Anthony Curti vai falar sem lágrimas nos olhos, por enquanto. Olá, Anthony! Como vai?
Olá, Fernando! Eu gosto de um marketing diferente. A gente pode falar que é o primeiro jogo de temporada regular no Hemisfério Sul.
Olha, não é mais da hora? É maior, é mais.
É maior, é maior. Verdade. São Paulo é a maior cidade do Hemisfério Sul.
Verdade.
Hemisfério Sul, é mais legal.
O dia que eu trabalhar com comunicação, eu vou aprender a me comunicar. Você tem razão.
Pelo amor de Deus.
Vou desde já agradecer o pessoal que está aqui esperando pacientemente, hein? A gente teve um pequeno delay of game, como disse aqui o Fábio Ramalho. Mas estamos no ar com mais um Semana NFL.
Falaram de draft rapidinho, uns 10, 15 minutos, até tocar uma sirene aqui. A gente podia instalar uma sirene aqui pra, tipo, ter assuntos rápidos.
Mudar o assunto?
É, pra mudar o assunto, porque às vezes a gente divaga, começa a falar de manjericão. Meu pé de manjericão morreu, Nardo.
Aí, manjericurte, né?
Foi de comes e bebes, não plantei outro. E depois temos Gustavo Pires aqui, presidente da SP Tours, pra gente conversar bastante agora que a gente já tem os dois times que serão aí os representantes da NFL nesse jogo. E não, Gustavo não sabe quando abre os ingressos, tá bom? Ele não sabe, eu não sei.
Eu ia zoar, eu ia falar, pô, ele tem novidade sobre ingressos, só em junho.
Não sabe, eu não sei. Queria avisar também as pessoas que eu não tenho ingresso, tá? Que fique registrado aqui, que eu não tenho ingresso pra distribuir. Meu sonho era fazer tipo o Silvio Santos, assim, ué, quem quer ingresso? Ah, não temos. E é isso, tá? Então hoje vai ser uma Semana NFL bem especial. E calendário do Semana NFL, vamos passar?
Vamos! Semana que vem temos.
Temos.
Pra falar de...
Só de draft.
Draft, exclusivamente draft. Na outra semana, já será o pós-draft.
Pra falar de Caleb Williams nos Bears.
Para falar de Caleb Williams nos Bears.
Que delícia!
E o recap do draft. Aí depois, este podcast... Hiberna,
exato.
Lamentavelmente, porque ainda demora para chegar setembro.
É, quem sabe um dia teremos demanda aí para fazer um mês inteiro depois de recap de draft e tal, mas por enquanto a lógica é essa, e a gente volta mais ou menos em agosto com data a definir. E quando acaba os Jogos Olympics?
Les Jeux Olympiques?
É, Olympique, é verdade, é
Bocita. É 10, acho.
10 de agosto?
Acho que é 10 de agosto.
Então provavelmente
10,
depois 11,
alguma coisa assim.
Do dia 10 de agosto, porque sua santidade... Esportiva, poliesportiva. Alguma quadra poliesportiva do Brasil tem que ser nomeada em sua homenagem. Quadra Fernando Nardini, uma quadra cheia de linhas.
Quem
assim.
Sou eu?
Ah,
cara.
Merece. Ah, não, merece.
Você é meu amigo. Vamos falar de draft. Quem é o melhor quarterback do draft e por que é Caleb Williams?
Porque ele é o que tem mais ferramentas e ele é o que, na minha visão, com todo o respeito ao Jaden Daniels, mas pra mim o Caleb Williams é o quarterback com o maior teto nesse draft. A comparação que eu faço do Caleb Williams é com o Aaron Rodgers. Eu vi muita gente falando de Mahomes, mas pra mim não é Mahomes. Pra mim, os traços, tá? Porque não tem como. A gente tá comparando um cara que tá entrando na NFL com alguém que vai pro Hall da Fama, que já venceu um título e que já foi MVP várias vezes. Mas os traços dele de poder criar alguma coisa depois que a jogada desmonta, a capacidade de antever o espaço, o ponto futuro, que a gente chama, de antecipar. Sim, o livro de jogadas de USC tinha muita ramp as option, tinha muito screen, mas eu vi ele fazendo progressão. Ele não é perfeito, ele tem que cuidar melhor da bola, foram muitos fumbles. Ele não fez um bom jogo contra Notre Dame, por exemplo, não conseguiu fazer ajustes durante a partida, mas ele entra na NFL com um braço top 10, é capaz de fazer todos os lançamentos, tem mobilidade, e desde o primeiro ano dele, desde o jogo contra Texas, ainda jogando por Oklahoma, é um cara que já se comunicava com a linha. É um jogador com uma ética de trabalho formidável. Então, com todo respeito aos outros, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que outro jogador tenha um futuro melhor na NFL. Pode ser que não. Mas hoje, o melhor prospecto para mim é o Caleb Williams. Da posição de quarterback.
Isso...
Geral, é o Marvin Harrison Jr.
Isso é um fato. Agora, não te parece que depois do segundo quarterback... Qualquer coisa que seja depois do segundo quarterback dessa classe já é mais um tom de aposta do que de probabilidade de dar certo?
Para muita gente, o segundo quarterback também seria. O meu segundo quarterback é o Drake May. Daqui a pouco eu falo por quê. Tem muita gente que considera o Jaden Daniels o seu segundo quarterback. Eu não duvido, eu não vi, mas eu não duvido que tenha gente que prefira o J.J. McCarthy de Michigan. Aí vira sabor de sorvete favorito. Qual é o seu sabor de sorvete favorito? Pistache, uma coisa bem Fernando Nardini, pistache, né? Chique.
Pistache é maravilhoso, mas tá muito na modinha, né? Tá meio irritante essa moda de pistache. Tudo é pistache, cara.
Qual que é o seu sabor favorito?
Não, pode ser pistache.
Pistache. Eu falei, conheço a peça. Aí vira sabor favorito, cara, porque você tem várias... vários prós e contras, na minha visão, né, do 2 em diante. Eu vejo o Drake May mais próximo do Caleb Williams do que o resto. Eu tenho mais, ao mesmo tempo, eu tenho mais preocupações com o Drake May do que boa parte das pessoas. Eu acho que ele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ao passar pressionado, por exemplo.
E passe curto, né?
Eu acho que ele é o protótipo físico e isso não dá para ensinar. Não dá para dar... Essa marca ainda existe? Essa não existe, não tem problema. Não dá pra dar biotônico Fontoura pro quarterback e falar...
Isso deve existir, isso não morre nunca, cara.
Será?
Não morre, mas não morre nunca.
Então, o departamento comercial da ESPN, peço desculpas de antemão. Por favor, não me punam.
Biotônico Fontoura.
Eu nunca tomei isso, né? Ainda bem, né? Porque eu tenho 1,90m. Se eu tivesse tomado esse negócio aí, eu
devia ter tomado, mas eu cresci pro lado, não consigo.
Fernando, pelo amor de Deus. Tá uma falsa modéstia do cacete esse programa hoje, hein? Tá parecendo palestra em faculdade de Direito. Eu estou aqui com o nobre doutor Fernando, um expoente.
Ô, Anthony, o Drake May tem alguma coisa nele assim? Eu não falo de característica, não falo de braço, não falo de força. Mas eu falo nessa de... viva pela loucura, morra pela loucura.
Tem alguns que, especialmente quando a jogada desmontou e ele quer meter o louco quando não precisa. O Drake May, pra mim, é o Justin Herbert mais móvel. E, novamente, ele não é o Justin Herbert.
Assim, eu achei como... que você fosse falar de Josh Allen.
É que o Josh Allen, ele é mais super-herói.
E você não acha que o Drake May tem essa meio de síndrome do herói?
Vamos ser justo? Pode ser que... E, novamente, não é o produto pronto, mas ele tem traços de um híbrido de Josh Allen com Justin Herbert. Aí eu acho que faz sentido. Eu acho que é plausível dizer isso. Depois, eu tenho o Jaden Daniels. E o Jaden Daniels, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E, assim, eu assisti vários jogos do Jaden Daniels, tomando esse cuidado. Quem foi o prospecto que mais subiu de cotação nos últimos 12 meses, de todas as posições? Sem sombra de dúvidas, o Jaden Daniels. A gente está falando de um cara de 50 touchdowns, um cara que pode estragar a defesa correndo com a bola ou num passe vertical. Frise-se que sim, ele tinha bastante apoio. O Malik Nabers, por exemplo, é, para mim, um wide receiver espetacular. Aí tem o Brian Thomas. Beleza. Mas esse é um cara que a gente tem que tomar cuidado por conta do protocolo Kyler Murray. As pessoas, na minha visão, acham o Kyler Murray um quarterback melhor do que ele é por conta dos highlights. Porque os pontos altos do Kyler Murray são espetaculares. Mas tem o almoço de quarta-feira, você não vai no melhor restaurante da cidade. Você vai comer um arroz com feijão e é bom que você não estrague tudo no prato e queime o arroz. Tem algumas vezes que ele queima o arroz. E eu não estou falando de turnover, até porque ele teve poucos. Eu estou falando de algumas jogadas que ele... Putz, primeira leitura está fechada. Para que eu vou continuar?
A vida do quarterback não é só top 5, né? A jogada é top 5.
E aí ele corre. A primeira leitura está travada, ele vai lá e corre. Ele não trabalhou o meio do campo como eu gostaria de ter visto, por exemplo. Então pega-se muito o exemplo máximo, o jogo dele contra a Flórida, e esquece que tem um jogo contra a Alabama, por exemplo, que ele não fez as mesmas coisas. Então, a comparação que muitos estão fazendo é Lamar Jackson. Não é Lamar Jackson, na minha visão. Porque o Jaden Daniels não tem a velocidade do Lamar Jackson. Não tem, não é a mesma coisa. O Jaden Daniels é mais Robert Griffin, quando ele chegou na NFL, vencendo o Heisman, vindo de Baylor. É um cara com uma produção passando a bola também que chamava muita atenção. E que não tinha, e era muito móvel, mas que não era o Lamar Jackson. Então, essa é a projeção que eu faço. Agora, tem alguns elementos do jogo dele, de processamento pós-snap, e também o peso dele, né, Narda? O peso dele me preocupa. E a gente viu que, assim, não foi o pior cenário, mas o Bryce Young também foi uma questão. Então, não é a altura. A altura não é problema, tá? É o peso dele. Eu acho que a tendência é que ele ganhe um pouquinho mais de massa magra, mas é uma preocupação que eu tenho, tá? Agora, é um cara que se der certo, ele vai dar muito certo. E aí eu entendo o que você falou da aposta, que é aquela linha de Anthony Richardson ano passado, agora o Jaden Daniels, que são quarterbacks que se derem certo, cara, é bilhete de loteria. É um cara que vai brigar pro MVP, é um cara que resolve um jogo. Então, eu gosto dele, para mim é um prospecto de primeira rodada, mas não, já estou adiantando, e tudo bem se eu errar, paciência faz parte, mas em termos de valor, eu não pegaria ele no top 5. Porque eu acho que tem muita coisa a ser melhorada ainda. É uma aposta, pode dar certo, mas tem senões.
E assim, tem uma coisa que é simbólica e que tem que ser levada em conta, ainda que ele seja esse cara móvel, ele jogava num time com característica muito mais de corrida.
O Daniels?
É.
Mais verticalidade, eu diria. É. E o Malik Nabers, assim, ele é o cara da jarda pós-recepção. Ele resolveu muito...
O que eu quero dizer é, a gente viu o Jaden Daniels lançando passes...
Ah, ele correndo, ponto... você disse. Tá.
É. A gente
tá.
viu ele lançando tantos passes a ponto de fazer essa... Pela característica do time, de fazer essa afirmação de que ele é um cara capaz de muitos bons passes?
Com frequência?
É.
Ainda não. Pode ser que seja. E a gente pode ver os highlights se transformarem em consistência.
E sempre fazendo a ressalva de que é um processo de maturação do quarterback, não está pronto.
Total, total. E, gente, não tem problema, tá? Não tem problema. Não entendam de uma maneira que, putz, isso é imutável, não tem jeito, não vai dar certo. Eu já fui esse cara, eu já cometi esse erro, já tive essa arrogância. Confesso, já errei nisso. Mas hoje eu tenho um olhar em relação a isso de, putz, a gente tem que descrever essa semente como ela é. E eu falo semente porque vai depender do solo também. O C.J. Stroud, teve até um membro do meu canal que perguntou, o C.J. Stroud em Carolina teria dado tão certo? Não.
Não.
Absolutamente não. O Trevor Lawrence no primeiro ano foi uma tragédia, o Urban Meyer depois melhorou, e ele era o melhor prospecto na posição de quarterback em muito tempo. Então, também depende do solo que o cara cair, aonde ele vai cair. Entende? O Bryce Young em Houston teria sido tão desastre como foi? Não. Teria sido um pouco melhor. Não a nível do C.J. Stroud, mas um pouco melhor. E os highlights que eu falei? Durante todo o processo de draft ano passado, eu frisei. Cara, o C.J. Stroud nos melhores momentos é uma coisa inacreditável de bom. Só que ele teve os momentos que não chegou perto disso. Se ele apresentar o futebol americano que ele apresentou nos melhores momentos, como o jogo contra a Georgia, show de bola. Só que ele só apresentou isso, né?
Sim.
Só foram os melhores momentos. E ele deu um salto muito grande, a comissão técnica de Houston é muito boa. Então, é um processo muito incerto, cara. O draft, ele é sobre esperança, mas ele é sobre incerteza também. A gente tem que respeitar esse processo. Então, eu não digo hoje que ninguém... Não fala, putz, esse cara vai ser bust. Cara, não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. Existem jogadores com risco maior de serem bust, sim. Porque eles são mais crus no aspecto técnico, que às vezes o cara não consegue chegar lá, né? Ou às vezes ele cai numa situação, numa bomba de situação, e o negócio não desenvolve. Ao mesmo tempo, passa 3 anos e... Justin Fields passou 3 anos, ele não consegue processar o jogo.
É.
Então, é complicado, cara. É um processo que a gente tem que respeitar a complexidade dele. É muito, muito, muito complexo. Sobretudo nas posições... cujo atleticismo não está não é a solução. A transição mais fácil é a de running back. Não por acaso o running back de segunda rodada de dia 2 está estourando aí e rendendo. Derrick Henry foi dia 2, por exemplo. Agora, quarterback é a profissão mais difícil do mundo, dos esportes. Todo respeito aos outros esportes, mas não existe uma profissão tão difícil como quarterback a nível profissional. Tanto é que não tem 32 bons
não.
no mundo. Nos Estados Unidos, claro, mas... Beleza, Estados Unidos. 300 milhões de pessoas, não tem 32 que ninguém fale... Putz, esse cara aí não sei, hein? É muito difícil, cara. É muito difícil. E aí isso se traduz no processo de draft. Também é muito difícil. Metade dessa classe de quarterbacks vai dar errado. E aí, às vezes, aparece um Brock Purdy do nada.
Bom, um dos times que vão precisar de quarterback é o New England Patriots.
Imagina-se.
Depois de um... tempo, depois de 20 anos, com o Tom Brady ganhando tudo que podia.
É, aí teve uma entressafra puxada, hein?
Aí a entressafra é dolorosa. Nossa, ela é senhora. Muito dolorosa.
A realidade bateu. Lembra aquela propaganda?
Nossa.
É o frio! Batendo na porta dos outros. Quem é? Cam Newton! O Cam Newton já, né? Não é o Cam Newton MVP. E o Mac Jones que... Tadinho.
Cara, assim... A pergunta da pauta é o que os Patriots vão fazer com a escolha 3? Eu faço votos que eles não escolham o Marvin Harrison, que eles troquem para baixo e deixem o Marvin Harrison se desenvolver em algum time em que haja companhia para ele.
Torcedor dos Patriots vai te pegar na porrada, hein?
Tá bom, mas é, cara, que torcedor dos Patriots acha que o time vai cercar bem o Marvin Harrison no seu primeiro ano da NFL?
Eu vou de outro,
e ainda
vou
pro
outro
time,
caminho.
E ainda pro time, não é mais saudável que o time ganhe mais capital de draft e reforce mais um time que é carente em tanta posição do que pegar o melhor prospecto do draft e colocar ali abandonado no meio do nada?
Nardo, eu entendo, mas essa também não era a situação do C.J. Stroud no passado? A gente não dava nada pra Houston.
Ah, mas dava mais do que por esse Patriots de hoje, cara.
Eu entendo, mas eu acho que se você vai fazer um prato e não compra o ingrediente principal e espera para ver se amanhã na feira vai ter, é um risco enorme. É um risco enorme. E eu vou responder de uma outra forma. Se o Drake May estiver disponível na 3, aí eu acho que New England tem que pegar ele. Se for o Jaden Daniels, aí eu não pegaria na 3. Aí eu super entendo, porque a gente tem que equilibrar os pratos, de tipo, putz, falta offensive tackle, falta wide receiver, falta uma cacetada de coisa nos Patriots.
É claro que tem a ver com o que o time
depende
imagina
muito de quem vai estar lá
como característica para escolher um novo quarterback.
Tá.
Agora, não te parece que na posição 15 ainda haverá um desses quarterbacks que são apostas?
Mas o problema é que você escolher um quarterback na primeira rodada é um pedido de noivado, né? De casamento. Você vai... Imagina-se ser noiva, fica aí um ano pelo menos noivo. Não dá pra... O caso de Arizona é exceção, que draftou Josh Rosen e no ano seguinte pegou o Kyler Murray. Você vai gastar pelo menos 2 anos ali. Então, assim, eu gastaria 2 anos pra ver o que acontece com o Drake May? Com certeza. Agora, New England descer e pegar o TJ McCarthy? Bom, eu não faria. Eu não faria. J.J. McCarthy, para mim, é um híbrido do Kirk Cousins com o Brock Purdy. Eu não gastaria 15 nele. A sirene tocando, é isso?
Olha, uma sirene para mudar de assunto. Olha que espetáculo.
Gostei, gostei. Então, fica para semana que vem, ao melhor estilo João Kleber.
Para!
Semana que vem a gente conversa mais sobre isso, mas eu estou firme que se eu sou os Patriots, o Drake May está disponível, eu vou com ele. Se não for ele, aí beleza, esse plano aí faz sentido.
Renan, Cadu... Parabéns, hein? Muito a gente bom. Sugeriu a sirene aqui, os caras botaram a sirene. Para mudar de assunto e para chamar para o papo o Gustavo Pires, presidente da SP Tours, que está chegando aqui e vai falar com a gente a respeito do jogo da NFL. Pode entrar, Gustavo, pode entrar. Vamos nessa.
Só girar a cadeira e...
Jogo da NFL no Brasil, dia 6 de setembro de 2024. Agora já sabemos que é Philadelphia Eagles enfrentando Green Bay Packers na Neoquímica Arena. Gustavo, bem-vindo. A casa é sua, sinta-se à vontade. Você é uma pessoa que fica à vontade à frente dos microfones, que sabe falar de NFL. Então vamos falar desse jogo e dessa conquista gigante aqui, histórica. Um marco para o esporte no país. No dia 6 de setembro a gente vai ter um evento como nunca houve no Brasil. Bem-vindo.
Não, com certeza. Obrigado aí. Oportunidade curte, Narda. Prazer de falando aqui com vocês. Prazer de falando com todo mundo que está acompanhando. Dia 6 de setembro, não só para nós que somos amantes de NFL, vai ser um marco na história da NFL, mas também na cidade de São Paulo e do Brasil. Acho que ponto de vista de eventos em geral, coloca São Paulo em outro patamar.
No Hemisfério Sul.
No Hemisfério Sul.
Chupa Melbourne.
Primeiro jogo do Hemisfério Sul, exato.
Anthony, esteja à vontade.
Há quanto tempo você sabe que são os Packers que você teve que esconder dos seres humanos?
Olha, não foi tanto tempo antes assim, acho que quinta, o anúncio foi na quarta, né? Na quinta-feira, uma semana antes praticamente, assim, eu sabia que seria o Packers. E teve momentos em que era o Browns favorito, momentos em que era o Packers favorito de fato, mas nunca foi batido antes mesmo. Não foi batido. Isso tava ainda se desenhando, tava entre esses dois times há um tempo já.
Tinha algum outro time?
Não.
Eu pensei em Pittsburgh por conta, mas talvez o fator casa, jogar os Eagles jogarem em casa contra Pittsburgh é importante porque é uma rivalidade da Pensilvânia e tal. Mas não foi considerado.
Não foi considerado. Quando eles falaram dos times mais prováveis, já estava entre Packers e Browns.
Diante da complexidade que é você transferir, eu vou citar aqui o termo que se usa para a Fórmula 1, transferir o circo da NFL para São Paulo, como se faz com o circo da Fórmula 1 pelo mundo todo. Diante dessa complexidade toda, você citou na entrevista coletiva de apresentação do anúncio do Green Bay Packers, que você ficou impressionado como a NFL já sabia absolutamente tudo sobre a cidade candidata, São Paulo, no caso, a receber esse jogo da NFL. Conta um pouquinho pra gente desse bastidor, dessa história, desse estudo que eles fizeram antes, porque, assim, se eles vieram aqui, ninguém ficou sabendo, pelo menos nós aqui, e a gente lida com isso quase todos os dias.
As visitas nos estádios meio que vazaram, de leve.
Mas era algo muito esporádico, não era uma coisa que a gente via todo dia, assim. Conta um pouquinho pra gente.
E as visitas aconteceram depois das conversas iniciadas, né? Então já foi também com a gente acompanhando. Mas um exemplo, assim, do que a NFL mostrou que já conhecia São Paulo e o Brasil. Além de, claro, a questão da base de fãs, isso daí eles mesmos divulgam, os times que têm mais torcida ou não, etc. Consumo, né, da NFL pelo público brasileiro e em São Paulo, que é 30% desse público. Do ponto de vista de segurança. Equipe de segurança da NFL ex-CIA, ex-FBI, inclusive participar dessas reuniões tem sido assim, uma oportunidade, de experiência incrível, algo que eu não imaginava. Quando a gente fez a primeira reunião no Copom da Polícia Militar com a equipe de segurança da NFL, o comandante da PM explicou tudo o que tinha em São Paulo, etc., como tratavam os mega-eventos, e a PM, inclusive, que eu tenho sempre para parabenizar, faz um trabalho incrível numa parceria com Polícia Civil e GCM. A equipe de segurança da NFL já sabia das principais informações, parabenizaram, inclusive, a nossa PM, e eles falaram antes da gente, isso, claro, eu não ia falar, porque seria, inclusive, indelicado, que São Paulo tem menos homicídio cada 100 mil habitantes do que Nova York. Isso, eles mesmos falaram isso pra gente, é uma informação, inclusive, que poucas pessoas sabem, mas é um fato. Então, toda maior rede hoteleira da América Latina, isso estava na nossa proposta para apresentar de São Paulo. Eles, claro, não cortaram enquanto a gente apresentava, mas falavam, ah, a gente sabe disso. UFC e Fórmula 1 no mesmo final de semana ano passado. Quais cidades no mundo recebem dois eventos dessa magnitude no mesmo final de semana? Pouquíssimas, praticamente nenhuma, talvez nenhuma tenha recebido os dois simultaneamente. São Paulo recebeu e a cidade não colapsou. O carnaval com 15 milhões de pessoas nas ruas, por aí vai. A NFL já sabia de tudo isso. Então isso mostra um respeito muito grande também da marca NFL, da empresa NFL e das pessoas que dirigem ela com a cidade de São Paulo e Brasil, que não foi comum em outras negociações que tivemos com outros mega-eventos. Então isso é muito legal.
O processo, uma dúvida que tem muita gente que acaba tendo, porque, sei lá, torce para o São Paulo e queria ver o jogo no Morumbi. Torce para o Palmeiras, queria ver o jogo no Allianz, né? Como que foi esse processo? Porque São Paulo, queira ou não, o Pacaembu está sendo reformado, aí está com a iniciativa privada agora, mas esses três estádios são o que a gente imagina que comportam, até por causa do campo, né?
Sim.
Como que foi esse processo de bid, vamos dizer assim, tipo, para ser escolhida a Neoquímica Arena?
Na nossa apresentação, a gente colocou todos os estádios de São Paulo, como poder público, claro, a gente tinha uma obrigação de fazer isso. Inclusive, a gente foi conversar com os três clubes e pedir para eles nos munirem de ferramentas para a proposta. Então, basicamente era, Neoquímica, o que você quer que eu fale de você? Allianz e Morumbi, a mesma coisa. A época Morumbi, né? Agora Morumbis. A época era Morumbi. Inclusive, os três clubes nos receberam muito bem, receberam a NFL muito bem. Os três estádios têm totais condições de receber jogos da NFL. Então, não é porque é na Neoquímica, na Arena Corinthians, né, nessa primeira oportunidade, que não possa ser em algum momento no Allianz ou no Morumbi. Mas os pontos principais para a NFL, eu acredito que tenha sido o acesso, que é uma coisa que muita gente questiona o acesso à Arena Corinthians, mas porque não conhece outras venues do mundo, por exemplo, é raríssimo no mundo inteiro, e se a gente falar de Europa e Estados Unidos principalmente, estádios e ginásios que tenham um metrô e o trem em frente. A gente está falando de 600, 700 metros de distância. Então isso foi um ponto positivo, e que, claro, não estou em algum momento dizendo que a Arena Corinthians é melhor que os outros dois estádios. São três equipamentos importantíssimos de São Paulo e que facilitam o nosso trabalho às Petúrias a trazer eventos. Taylor Swift foi no Allianz, sim. Então, isso daí, o Metallica foi no Morumbi. Então, isso daí é indiferente. Mas os estádios, e no caso, a Arena Corinthians, tem uma participação fundamental nesse processo. Porque se a gente não tivesse arenas ou estádios com condições de receber um jogo da NFL, a gente sequer teria sido cogitado. Então, no caso, a Arena Corinthians foi escolhida em detrimento do novo Santiago Bernabéu, por exemplo, para o jogo de 2024, né?
Colocar o pessoal de casa na conversa também. O Fábio Ramelo faz uma pergunta aqui legal e que o Gustavo chegou a falar a respeito no nosso boletim que a gente gravou lá no dia do anúncio. Ele pergunta se vai ter um evento pré-draft, pré-jogo, pré-jogos em alguns pontos da cidade de São Paulo.
A gente vai ter no primeiro dia do draft no auditório da SP Tours, totalmente gratuito o evento, mas com limitação de pessoas por questão de ocupação do auditório. Já vai ser esse primeiro evento nosso, que vai acontecer em abril. A ideia é a gente ter eventos mensais até agosto, quando a gente passa a ter semanais. Esse calendário já vem sendo discutido com a NFL, para a gente fazer todos os eventos em conjunto. O evento do draft é chancelado pela NFL, vai ser produzido por nós na SP Tours, mas chancelado pela NFL. A ideia é que a gente tenha muito mais evento. E com certeza, para quem quer vir para São Paulo assistir o jogo, a semana do jogo vão ser incontáveis eventos, tenho toda certeza. E o mês de agosto já vai ser um mês muito mais aquecido do que os outros também por conta do jogo.
E aí, quando se aproximar o jogo, você imagina, não sei se já tem essa projeção, você imagina eventos em vários pontos da cidade, por exemplo, uma FanFest, chutando aqui a Anhangabaú, ou em algum outro lugar que seja possível fazer uma festa grande, receber torcedores para assistir a NFL, tem alguma coisa no plano a respeito?
A gente já vem conversando com a NFL, principalmente dessas FanFests oficiais da NFL, que a NFL não definiu se vai ser, por exemplo, na semana do jogo, no dia do jogo, quantas serão, mas com certeza o Anhangabaú, por exemplo, é um dos lugares discutidos. O Ibirapuera, o Vila-Lobos, o Parque do Povo, a própria Neoquímica, são todos lugares que estão sendo discutidos e analisados pela própria NFL, mas com certeza teremos fanfests oficiais da NFL, como a gente tem fanfests de Copa do Mundo FIFA, que São Paulo foi uma das 7 cidades do mundo a receber uma fanfest oficial da FIFA só na última Copa. Então, a gente vai ter isso. Não tem ainda a data, mas pode ter certeza que teremos. E a gente também tem ideia de fazer após o jogo. É importante lembrar disso. A vinda do jogo, claro, o jogo é o especial, o jogo é o mais importante, mas a gente quer que a cidade de São Paulo e Brasil respirem a NFL 2024 inteiro e que o jogo seja, claro, chamar isso tudo.
Eu pedi no meu Instagram para o pessoal mandar perguntas também. A Ana Carolina, aqui talvez seja uma questão também do governo do estado, né? Porque o metrô é uma questão do governo do estado, né? Não da cidade. Mas ela pergunta aqui, existe previsão de como será o esquema do transporte público no dia do evento? Tipo, vai ter uma operação especial, como se fosse um festival?
A gente vai ter operação especial. A NFL é Copa do Mundo, é Olimpíadas, o preparo da cidade de São Paulo vai ser esse. A gente com certeza terá o metrô e a CPTM funcionando por mais tempo. A gente ainda, claro, não definiu isso junto com o metrô e CPTM, mas...
É o mesmo padrão, né?
Até porque o horário do jogo não foi divulgado, então assim que o horário do jogo for... Mas a gente teve no Lollapalooza e no The Town, por exemplo, o metrô funcionando e a CPTM 24 horas. E o entorno do estádio, toda a operação vai ser de mega evento. Um ponto também que a gente está indo muito atrás, e cabe a nós, poder público, isso totalmente a gente tem que conseguir fazer, é a sinalização ser perfeita também no metrô. Então, as pessoas que questionam, mas a Arena Corinthians é longe. Se você for para a Arena Corinthians pela linha 11 Coral do metrô, você vai dar luz até Itaquera em 22 minutos, eu sei porque eu sou corintiano e vou muito, e você faz em 22 minutos do centro a Itaquera, e são 3 estações. Se você faz ponta a ponta, Barra Funda, Corinthians e Itaquera, são 45, 47 minutos também você indo de metrô. Então é importante essa informação e tanto a gente conseguir informar isso, quanto a sinalização nos trens e metrôs também ajudarem nesse sentido.
No aspecto de fomento e de popularização da modalidade, a gente sabe, a NFL tem muita gente, tem muitos fãs no Brasil, mas tem muita gente que ainda não conhece, que quer conhecer, que se interessa e que muito provavelmente vai ter a atenção chamada por esse evento gigantesco que vem no Brasil. A NFL, evidentemente, e imagino eu, um dos motivos da escolha da Neoquímica Arena é também a possibilidade de explorar o entorno de uma forma que só a NFL faz, com ativação, com a possibilidade do público chegar perto, de conhecer um pouco mais a modalidade. Isso vai ser parte da semana pré-jogo? A NFL já manifestou o que pretende fazer, se vai ser no entorno do estádio, se vai ser em outros pontos da cidade?
Com certeza. O entorno do estádio eu tenho certeza que será explorado. Ainda não está definido exatamente o que, claro. Mas devem se abrir os portões 5, 6 horas antes já para ter essas experiências. Se na semana ou um dia depois do jogo também teremos mais ações lá, isso ainda não está definido. Mas além das ações da NFL espalhadas pela cidade e na própria Neoquímica, mas essa fanfest que a gente falou que com certeza a NFL vai fazer, não está definido, mas é inevitável fazer... Sobre a popularização do esporte, a gente tem um trabalho da NFL voltado para o flag também muito forte, que nós, Prefeitura de São Paulo, pensamos muito nisso.
Modalidade olímpica em 2028.
Modalidade olímpica em 2028. No feminino, a gente tem chance de medalha. A gente ficou em quarto no Mundial Feminino do flag. Então, isso, quando eu soube, me surpreendeu muito. Isso nos ajuda também a correr atrás de mais incentivo e de mais apoio. A ideia do flag nas escolas já está sendo desenvolvida. Então, tanto os instrutores esportivos dentro dos CEUs receberem uma capacitação da CBFA e SPFL em parceria com a NFL para conseguir proporcionar nos CEUs aos finais de semana o flag, quanto o flag fazer parte da grade da educação física das escolas públicas a partir de 2025, tendo 2024 um ano de capacitação.
O Narda, eu não estive, mas ele chegou a me dizer, e o Ari também, São Paulo é uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo. E um sentimento que vocês tiveram em Los Angeles é que a cidade não estava respirando o Super Bowl. Completamente diferente de Miami, por exemplo, que eu cheguei, quando a gente fez a cobertura das finais de conferência, a gente chegou 3 semanas antes, o aeroporto de Miami já estava todo envelopado com o Super Bowl, nas ruas já tinha aquelas, os postes já estavam com, cara, tinha logo de todos os Super Bowls, todos os 53 Super Bowls até então. São Paulo vai respirar a NFL? Não tô falando agora, sim, mas tipo, final de agosto. Porque eu vejo isso como uma oportunidade de furar a bolha. E as pessoas, olha, esse negócio aí não é um monte de gente se batendo.
Imagino que a NFL também, né?
É, com certeza a NFL terá muitas ações de publicidade nesse sentido e a gente quer muito isso. O nosso modelo é o que eu vi em Londres, no Jaguars e Bills, quando a gente foi fazer a apresentação da defesa de São Paulo lá, que já é batida e todo mundo sabe. Tinha Arsenal e Manchester City no domingo. Era praticamente uma final de campeonato da Premier League, porque o Arsenal deu aquela pipocada, mas era o jogo do ano. E era Jaguars e Bills no mesmo dia. A gente viu muita camiseta do Arsenal na rua, claro, e a gente viu muita camiseta, principalmente do Bills na rua. No pub, um dia antes, muito do Bills, então a torcida estava lá. Do ponto de vista do poder público, né, o que fazer para respirar o esporte, a NFL, os metrôs envelopados com jogadores, Josh Allen, com o Trevor Lawrence, tinha muita ativação na cidade, tinha uma parceria também dos bares e restaurantes, das agências e dos hotéis com o evento. Então a gente já fez um evento na prefeitura, na SP Tours recentemente, para aproximar os mega eventos de São Paulo do setor. Então os hotéis conseguirem fazer ativações, a gente pensa no aeroporto e nas rodoviárias também, mas com certeza o modelo que a gente se espelha é Londres e a gente quer que a cidade de São Paulo viva. Isso que a gente fala de respirar a NFL é principalmente 20 dias, 25 dias antes do jogo, já começar a sentir, ó, vai ter jogo. Alguém desce no aeroporto de Guarulhos, já vê alguma ativação, já vê algo da NFL, além dos principais pontos da cidade, o MASP receber alguma ativação e por aí vai.
Uma outra questão que me desperta muita curiosidade, assim, de novo voltando à complexidade da negociação e de colocar um evento desse numa cidade tão distante do que eles estão acostumados lá nos Estados Unidos. Nessa divisão de tarefas, o que cabe à cidade sede e o que cabe à NFL? Obviamente você precisa de um programa inteiro para falar sobre isso, mas a grosso modo.
Basicamente, o que cabe a nós é o que está no contrato, é um investimento de $5 milhões e... E aí, além disso, claro, a gente garantiu o
E esse
jogo.
Dinheiro não é um FII, ele...
Não, esse dinheiro a NFL presta conta desse tá. Dinheiro, é a estrutura.
Isso é importante mencionar.
Gastos com o jogo, né, desse repasse de $5 milhões que a gente faz na NFL. Essa é a nossa parte, além de CT, PM, o que o poder público já sim. Teria que fazer. Estes extras é algo que a Prefeitura de São Paulo e essa gestão está buscando em relação aos mega-eventos, do que a gente pode fazer a mais. Porque aonde a cidade ganha? Por que a prefeitura tem que investir a SP Tours? É o impacto econômico. E o impacto econômico do jogo NFL e da marca jogo da NFL em São Paulo, ela é ainda maior se ela for melhor comunicada e se ela tiver mais público aderindo. Isso é um fato. Se a cidade conseguir parar como para na Fórmula 1, que vai chegar a 53 anos de GP Brasil, a NFL vai estar na sua primeira edição. Mas a meta é a Fórmula 1. E eu acho que, por ser primeira edição, nesse ano, naturalmente, a procura pela NFL vai ser o boom assim de setembro. Só vai se falar disso. E a gente tem que conseguir garantir mais investimento. E quanto mais a gente divulgar a NFL, melhor vai ser. Mas esses extras, a gente não tem obrigação disso. Mas a gente acredita que, fazendo isso, o evento vai ser maior. E, com isso, o paulistano também vai... ganhar mais.
Você trouxe um dado muito interessante na entrevista coletiva de revelação, no chá revelação do Green Bay Packers.
Podia ter, né, umas bandeirinhas, assim, umas bexiga verde, uns... verde e amarelo, no
que
caso,
manfarra,
né?
Tinham 4 pessoas com camiseta do Packers ali.
Ah, mas era esperado por muitos já,
não,
né?
Mas, meu, foi muito legal. Quando o Garrett anunciou, eu tava olhando, 2 deles chorando.
Mas é
foi
isso,
é um
cara.
Negócio surreal. Assim.
Especialmente, eu acho até pro
não
torcedor.
Não tem como não se emocionar, cara. Não, pra quem trabalha com isso, não tem como
assim,
se emocionar.
Todo mundo sabe que eu torço pros Bears. Eu fiquei mega emocionado, até porque eu me coloco no lugar do torcedor dos Packers. Cara, ir pra Green Bay não é fácil. Começa pelo fato que os ingressos, o carnê de ingressos é todo vendido já há muitos e muitos anos. Então você tem que comprar de revenda, que é mega caro. Não tem voo direto pra Green Bay. Você tem que ir pra Chicago e pegar uma escala, ou ir pra Chicago e pegar um carro. Assim, boa parte dos torcedores dos Packers nunca sonharia que ele teria, cara, uma possibilidade de ver o time do coração dele na frente dele, cara. Então isso é muito impactante. Né? Isso é muito impactante.
Sobre o dado que o Gustavo passou na entrevista coletiva, talvez, ou muito provavelmente, será o maior fluxo de americanos vindo ao Brasil para um evento isolado, para um evento único.
Mais que a Copa, isso, né?
Mais isso, que a Copa do Mundo. Isso me chamou muita atenção.
Isso é uma estimativa minha. Inclusive, eu até falei na coletiva, assumo a responsabilidade por ela depois. Mas, ao meu ver, se a gente pegar, a NFL espera que 10% do público seja americano. 10% do público da Neoquímica Arena, a gente está falando de 4.800 pessoas. Se a gente tiver essa locomoção de americanos para cá por conta de um evento, mais família que vem junto, às vezes pode ir no jogo, etc. A minha estimativa é que nunca na história tantos americanos vieram para São Paulo e para o Brasil por conta de um evento específico naquele dia. Porque a Copa durou um mês. Americanos vieram no começo de julho e no final de julho. Não, aí é uma coisa. Mas por conta de um evento naquele final de semana, eu acho que vai ser o maior da história. Isso representa muito, além do jogo na sexta-feira, que vai ser o único jogo do dia também. Isso tudo representa muita coisa. E também, eu acho que você estava comentando no League recentemente dos jogos fora dos Estados Unidos que já tiveram. Esse provavelmente é o melhor, se não um dos melhores, em questão de times competitivos.
É, Chiefs e Dolphins ano passado, mas fora isso, costumam ser jogos com um nível técnico mais baixo, especialmente porque o Jacksonville Jaguars passou Exato. Um momento delicado nos últimos anos, né? E os Jaguars são meio que fixos em Londres. Pegando isso, muita gente perguntou, né, lá no Instagram, tal, a Mari Petter, ou deixa eu ver pegar aqui certinho, né? O Rafa ou a Rafa. Por que sexta-feira?
Isso.
Porque assim, trânsito de São Paulo, e é importante mencionar que o trânsito em São Paulo na sexta-feira...
Está menos ruim do que os outros dias.
Está menos ruim do que os outros, por incrível que pareça. Porque o pessoal faz home office na
Exato.
Sexta muitas
Quem tá
vezes.
Quem está no híbrido não vai na sexta.
Exato.
Short Friday, né?
Exato, faz a Short Friday. Então, o trânsito em São Paulo na sexta-feira não é o que
o
já foi.
Na quinta-noite.
Virou na quinta. Quinta-feira tá terrível. Quando eu tenho beisebol quinta-feira à noite, eu começo a chorar. Tipo, meu Deus do céu. Sexta-feira tá mais tranquilo. Mas por que sexta-feira e não uma segunda-noite? Ou, sei lá, domingo de manhã, como são jogos internacionais? Porque o fuso não atrapalharia tanto.
Olha, eu queria muito ter Short Friday, viu? Eu não tenho.
O feriado é quando você vai trabalhar sem trânsito.
Exato.
É isso.
Mas no começo das negociações, a gente queria trazer um jogo. Até comentei que se fosse um de pré-temporada, num primeiro momento, a gente estava totalmente aberto. Nem nos meus maiores sonhos, quando a gente queria trazer um jogo de temporada regular, eu imaginei um jogo do prime time.
Que não está cravado ainda, mas é a tendência, né? É. Porque nos Estados Unidos o jogo vai passar na Peacock, que é o streaming da NBC. E é que assim, mas sexta-feira teve Jets e Dolphins, foi de tarde. Porque é feriado, que é Black Sim. Friday, depois do Thanksgiving. Agora é uma semana 1.
E foi o primeiro da história e foi um jogo bancado por uma empresa, né?
O kickoff é da NBC, que vai pilhar até não poder mais a sexta-feira com a transmissão nos Estados Unidos na Peacock, que é o streaming. Então eu acredito que seja horário nobre. Eu ficaria muito, muito surpreso que não fosse à noite, e aí depende do horário que for estabelecido. Mas por que sexta-feira?
E aí, durante as negociações, a NFL voltou em um momento e falou, olha, e se confirmar mesmo São Paulo, existe uma possibilidade real de ser um jogo do prime time, um Monday night, um Sunday night, algo do gênero. A gente já recebeu a notícia e a gente falou para eles, olha, a gente já quer trazer o jogo de toda forma. Sendo assim, melhor Ótimo. Ainda. Então, e a gente tem que guardar, né, o segredo. Continuamos as conversas, claro, definindo outros pontos. E aí eles falaram, olha, não é impossível ser um sábado ou uma sexta. Porque a NFL entende comercialmente a importância do jogo. A NFL valoriza muito o Brasil e quer cada vez mais que se consuma NFL no Brasil. E a gente entende que um jogo num dia especial, num dia diferente, vai chamar ainda mais a atenção dos americanos e de onde transmitir em todo mundo. Então isso foi a NFL pensando no lado comercial e também quando eu falo do respeito da NFL com o Brasil e com São Paulo, isso partiu muito deles, porque eles queriam que fosse um jogo especial em todos os sentidos. É, como quando eles falaram também, no mínimo um dos times será competitivo.
É, isso faz muita diferença. Eu comentei muito o jogo de Londres e olha... Teve uns jogos aí que foi puxado, hein, Fernando? Você que tá à noite, acontece, bonitão lá.
Quintas-feiras à noite são tensas.
É, amigo. Nesse naipe. E temos dois times competitivos, né? Duas equipes que foram pros playoffs ano passado.
Pode perfeitamente ser um confronto de playoffs.
Você deve disse em alguma entrevista que agora já me perdi que pode ser uma final de NFC. Não pode, dá pra descartar
exatamente.
Isso.
Exatamente.
Absolutamente. Não dá pra descartar.
É, jogo tem cara de playoff. É. Agora, de novo. Na mudança da NFL para São Paulo, naquela semana ali, obviamente os times não vão chegar na sexta para jogar no domingo. Podem chegar a hora que quiserem, aliás, porque é a primeira semana. Há uma conversa já, ou há uma ponte de vocês aqui em São Paulo, NFL, e os clubes, porque eles vão precisar de um lugar para treinar. Onde vão treinar esses times? Já tem uma conversa a respeito disso, não?
Eles já estão definindo CTs onde eles vão treinar, eles devem treinar, não está batido, em CTs de clubes de futebol de São Paulo. Mas ainda não está definido, isso está em negociação da própria NFL com os clubes. Mas na semana do jogo, os times eles têm que chegar para o jogo e aí, claro, é uma questão técnica e de preparador físico, se os times, depois de um voo longo, vão chegar aqui na véspera do jogo ou uma semana antes, a gente não tem esse acesso. Mas a NFL já falou que os dois times têm muito interesse que ex-jogadores, lendas dos times, venham fazer várias ações em São Paulo e no Brasil. Então, o pessoal do Eagles já tá pedindo Jason Kelce de toda forma.
Tem que vir. Ele é o ex-jogador dos Eagles, né?
Não, a gente vai adorar receber o Jason Kelce aqui. Que é cunhado da Taylor, né? Pro
pessoal. Imagina, Jason Kelce de chinelão na nossa redação. Que icônico.
E tomando uma cerveja, né?
Nossa,
fazendo churrasco.
Isso é maravilhoso.
Rodando a camisa na Neoquímica.
Isso tem que acontecer. Pena que o Aaron Rodgers não é aposentado. Imagina o Aaron Rodgers representando os Packers aí como ex-jogador. A gente faz um tour com ele em São Paulo. Beco do Batman com o Aaron Rodgers.
e para nós também, essa questão de vir os ex-jogadores, possíveis lendas dos times, para as ações sociais, que para a NFL é importante, para a gente, Prefeitura de São Paulo, é uma contrapartida fundamental, elas são uma cereja no bolo. Termos ações da NFL ou de flag em comunidades é interessante? De toda forma. Se vier um Jalen Ramsey, como veio recentemente, no caso do Eagles e do Packers, por exemplo, se vier um Jason Kelce, isso tem um apelo muito grande. E para a popularização do esporte também é muito importante. É aquela história de conhecer um jogador, uma lenda, um campeão, isso tudo... traz um apelo diferente também, então a gente tem conversado muito com a NFL sobre isso. Já deixamos muito claro para a NFL também que não só os jogadores que tiverem interesse em vir para o Brasil, mas a gente, São Paulo, provoca os times e os jogadores da NFL a recebê-los aqui, estamos de portas abertas, e o que for necessário para recebê-los a gente vai fazer.
Me confirma uma coisa que é uma indagação minha, tem muita gente com essa dúvida. O evento é considerado um evento NFL. Assim como seria um evento FIFA. Portanto, quem tem camarote da Neoquímica, paciência.
Os camarotes são da NFL.
Tá.
Quem tem camarote na Neoquímica, não teria que comprar da NFL o próprio camarote para ter.
Tá.
Todos os camarotes da NFL.
Esse trabalho de pioneirismo, essa abrir a trilha com o facão lá na frente para todo mundo passar, ele é o mais complicado. Vocês fizeram isso agora. Você imagina, e já há uma intenção de São Paulo ter mais de um jogo, né, de temporada regular aqui por ano, você imagina que outros estados brasileiros vão colocar a mãozinha para fora, opa, tô aqui, Rio, a gente sabe, tem vários estádios com estados e estádios com condição de receber os jogos. Você imagina, já ouviu alguma coisa, ou a NFL manifesta também o desejo de estar em outros estados brasileiros?
Eu acho que todos os estados deveriam ter esse interesse. Porque assim como a gente fez aqui em São Paulo, eu tenho certeza que isso é produtivo e positivo para qualquer cidade, estado e país. No caso, São Paulo representa o Brasil. Não sei de nenhuma conversa sobre outros estados ou cidades. Sei que a gente disputou com o Rio, Barcelona e Madrid. Ou seja, Rio também está no radar, sem sombra de dúvidas, e tem todas as condições. É, queremos mais jogos em São Paulo. Queremos, depois desse jogo, que a NFL se torne anual em São Paulo, pelo menos com um jogo. E eu acho que a gente tem condições de, a partir de 2026, receber dois jogos. E o nosso foco é Londres. É, Londres já tem, se eu não me engano, 35 jogos feitos lá. Eu tenho quase certeza que é esse o número.
Desde 2007, né?
Desde 2007. A nossa meta é essa. A gente tem todas as condições. São Paulo tem condições. A NFL recebeu essa questão, tanto de mim quanto do prefeito, na última reunião. A gente externou isso para eles. Muito importante dizer, não existe uma negociação avançada em que diga que teremos dois...
É só uma manifestação de desejo.
Mas é um desejo nosso, é aquela história. Atingimos a meta, vamos dobrá-la. Então, a gente conseguiu o jogo, a gente quer manter o jogo aqui, que é o mais importante, e que ele passe a ser duas vezes por ano, quem sabe, a partir de 2026. Se outras cidades da América do Sul e do Brasil também conseguirem levar a NFL, eu fico muito feliz, porque é mais fácil para a gente acompanhar mais jogos aqui perto.
Estamos caminhando para o final, Anthony. Esteja à vontade.
Já? Não, tem 10 minutos aqui, né?
Então,
que horas tem que ir embora? Tem mais obrigações hoje, né?
Ah, não, tranquilo. Tô tranquilo.
Até 7h30. Até 7h30, tá tranquilo.
Até 7h30, tranquilo.
Temos mais chat aí?
Eu nem sei que horas são, na verdade.
7h20.
Tá tranquilo.
Temos pessoal perguntando se vai ter em outros estados, onde os times vão treinar. O Gustavo já falou aqui, provavelmente em CTs de clubes. Acho que não tem muita saída, né, com relação a isso, de receber, aliás, não sei nem se os CTs de clubes estão preparados para receber elencos, não de 30 jogadores, mas de 100 jogadores.
É. Então... A NFL já fez algumas vistorias e a gente tem vários CTs com condições de receber. Isso também é muito positivo para a gente.
Fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. A gente, que eu digo Brasil, barra São Paulo, barra Rio, está competindo com um estádio que é uma nave... do Star Wars, no meio de um país que é desenvolvido e que a NFL quer fincar a bandeira. Tem vários times que tem a Espanha como mercado consumidor. Teve algum momento que você estava pessimista? Que você falou, putz, não vai dar. Não vai dar.
Quando a gente inicia as conversas, eu inicio muito pé no chão e sabendo que até 2024 trazer um jogo era algo muito difícil. E eu sempre tento trabalhar com o pior cenário. Então, a gente só vai ser escolhido quando, de fato... Eu só vou achar que a gente vai ser escolhido quando a gente for. Durante as negociações, principalmente depois da nossa defesa em Londres, eu percebi na nossa defesa em Londres que eles gostaram. Eles gostaram do que eles ouviram. Estava previsto uma hora e a gente ficou duas. E a gente não ficou porque eu fui prolixo. A gente ficou porque eles encheram a gente de perguntas. Então, a gente percebeu. A gente jantou com eles também e conversamos mais. Então... digamos que a nossa apresentação durou bastante tempo e mostrou o interesse da parte deles. Um pouco antes do anúncio de Dallas, quando eu sabia que São Paulo tinha sido escolhido, 2 meses depois de Londres, eu achava que era São Paulo e Madrid. Eu não achava que seria só uma das quatro. Na minha cabeça, o novo Bernabéu é um apelo fortíssimo. A gente está falando do Real Madrid e do Santiago Bernabéu. E o novo já seria forte mesmo com o passado. E, inclusive, quando eu cheguei em Dallas, que eu já sabia que era só São Paulo, mas eles me mostraram o logo de São Paulo 2024 e Madrid 2025. E eu falei para eles, caramba, Madrid só 2025 mesmo? Aí eles, a gente escolheu vocês. Eu falei, eu achei que era possível os dois. Eles, não era possível os dois, vocês competiram e vocês ganharam. Eu falei, que bom que foi São Paulo então. Mas
ter o Madrid ano que vem não impediria que haja São Paulo em 25, ou, enfim, Brasil.
Primeira pergunta que eu fiz para eles foi essa. Ah. Falei, mas Madrid tá 2025, a gente tem interesse em 2025 de novo. Eles, não, uma não exclui a outra. O processo,
aumenta o número de jogos.
O processo de internacionalização da NFL vai muito de encontro a, por exemplo, pode estar Madrid e São Paulo em 2025, e 2026 uma nova cidade, e por aí vai. Então, isso não exclui a chance de São Paulo para 2025. Na minha visão, o sucesso do jogo aqui vai credenciar São Paulo a receber a NFL pelos próximos 50 anos.
Diante disso tudo, diante de tantos elementos sedutores que tinha Madrid com relação ao estádio,
a paella,
com relação ao seu estádio do
paella.
Real Madrid, com relação à paella, uma ótima culinária também, me parece que o fato do Brasil ter tantos fãs foi... totalmente decisivo na escolha de São Paulo como sede desse jogo, não?
Com certeza, eu acho que foi o principal ponto. A gente fala...
Segundo maior mercado fora dos Estados Unidos, para quem não sabe, só atrás do México.
Exato. A nossa proposta foi bem feita, é uma gestão que olha eventos diferentes, claro, sem sombra de dúvidas. Mas se a gente não tivesse o apelo do tamanho do consumo que é o Brasil e São Paulo para a NFL, a gente não estaria credenciado a disputar. Porque ser em Madrid, na verdade, é mais um jogo na Europa, é o mercado europeu. O jogo de Munique tem 80% de turistas. Então não é que a Alemanha
compra o jogo. Próximo, né?
É tudo muito próximo. É um trem de 2 horas e meia, 3 horas para você ligar 7, 8
países. Esse é outro aspecto espetacular, cara. É tudo lá, é tudo muito perto. Aqui, ou o cara vai pegar um voo gigantesco para vir assistir e conhecer o Brasil de repente, ou então é o público daqui mesmo.
Que é 30%, você falou, né? São
30%
Paulo?
É de São Paulo.
Isso, já é, então, isso é importante.
30% do público que consome NFL no Brasil é de São Paulo. Então, com certeza, o fã foi o nosso carro-chefe na apresentação. Porque tudo que a gente falava, inclusive, mostrando o tamanho de São Paulo do Brasil e dos fãs que eles mesmos nos passaram a estimativa de quantos fãs tem, então é um número da NFL, tudo isso dava volume para esse consumo, mostrava que as nossas propostas tinham sentido, porque vai se consumir a NFL aqui. E acho que a gente vai muito bem quando fala isso, todos nós, tanto a nossa parte quanto vocês, que a NFL já é grande em São Paulo e no Brasil, e esse evento já terá ingressos esgotados rapidamente, será um sucesso. E está muito longe do teto. Então a gente tem muito para crescer ainda, o upside é enorme. E a NFL sabe disso. Então o fã foi fundamental, e os possíveis fãs que ainda teremos também são.
Isso que eu ia te perguntar. A NFL não brinca em serviço, né? Todo mundo sabe disso, é uma estrutura muito bem feita, e nos últimos anos houve um processo, até conduzido muito bem pelo Peter O'Reilly, do draft virar um grande evento, vai ser em Detroit neste ano, e virou um grande evento, saiu de Nova York, e é um evento que as cidades anseiam em ter, né? Lógico, não que nem seja um Super Bowl, mas é muito importante até para as economias locais. Sobre isso, a NFL tem uma estimativa do impacto desse jogo no crescimento de fãs? Tipo, em 5 anos esperamos dobrar o número de fãs, algo assim?
Eles não abriram pra gente um número desse, um estudo desse, mas eles têm uma estimativa de um crescimento muito grande. E a gente tem uma estimativa de 1 ano e meio, no máximo 2, passar o México. Com a vinda do jogo, a gente tá mais... Pelos números da NFL, se eu não me engano, são 1.200.000 consumidores a menos que o México. Eu acredito que com a vinda do jogo e a consolidação do jogo aqui, eu acho que a gente passa o México em 2 anos. Essa é uma estimativa nossa também. Mas a NFL tem que, aonde ela fincar base, então o crescimento depois do jogo aqui no Brasil será muito grande, não só no Brasil, na América do Sul. Então é um movimento que de São Paulo se tornar a capital da NFL na América do Sul mesmo.
É que já acontece com a Fórmula 1, né? Você vai na Fórmula 1, tem gente que vem do Chile, até do México, né? Tem GP lá, mas que quer acompanhar o Sérgio Pérez aqui também. Então, eu acho que isso é importante, porque eu sou muito fã de Fórmula 1, que nem eu te falei, fora do ar, e eu sei que você é também. No final de semana de Fórmula 1, se respira Fórmula 1 em São Paulo. O impacto é muito grande, que até uma pessoa que não sabe que equipe que o Lewis Hamilton corre, ela vai falar Ferrari, ela vai errar por um ano, mas ela vai falar Ferrari. E aí, tipo, é isso, vai furar a bolha de uma maneira muito, muito forte. Então, eu acho que tem esse... Por exemplo, tenho amigos que fazia muito tempo que eu não falava, de faculdade, etc., que veio mandar mensagem. Pô, vai ter NFL aqui no Brasil e tal, mas os caras lá vão de lá pra cá. Vão jogar aonde? Neoquímica? Caramba! Então, eu acho que a própria NFL sabe disso, né?
Sim.
Do impacto que isso vai ter.
Muita gente me pergunta também se o jogo vai valer. Ah, não, mas é jogo festivo. Não, é um jogo de temporada regular. O Philadelphia vai deixar de mandar a Philadelphia pra mandar aqui. O impacto disso tudo, a chance de furar a bolha, eu acho que se você perceber as pessoas que vão te mandando mensagem, eu já tô sentindo muito isso. Tem muita gente que nunca assistiu um jogo de NFL que já me perguntou de ingresso. A gente, SP Tours, nunca recebeu tanta demanda do setor privado em relação a quero investir, quero um camarote, quero patrocinar um evento, quero comercializar ingresso, me apresenta NFL. A gente nunca recebeu uma demanda neste nível.
Nenhum outro, nem na Fórmula 1?
Na Fórmula 1 já existe, né?
Tá.
Então, assim, na Fórmula 1 já... Todo mundo já sabe o caminho,
São
né?
São 50
então,
anos, né?
É isso. Então, assim, não estou dizendo que a NFL vai ser maior que a Fórmula 1, não. A Fórmula 1 já sabe o caminho. Não precisam me ligar para perguntar com quem negocia. As grandes marcas já sabem. Mas muitas marcas procurando para falar com a NFL, pedindo um contato só para conseguir falar. A gente nunca tinha passado por isso nestes níveis. Então, a procura pela NFL por quem sequer já assistiu um jogo, ela já acontece pelo evento. A NFL está sendo tratada pelo público, não tô, nem falando pela gente, pelo público. É um entretenimento, é um evento de entretenimento que acontece.
Como se fosse um show.
Exato, onde os amantes do esporte querem muito ir, sem dúvida. São os que farão qualquer loucura para ir no jogo, como eu faria, por exemplo, e vou fazer se precisar. Mas pessoas que querem... Ah, o que é isso? Está se falando muito disso, eu quero ir lá ver. Ah, legal. Ah, é o Super Bowl, né? E vem o campeão do Super Bowl, aquela história, sabe? É a final do Super Bowl? O que é, né? Que o pessoal fala. Então, assim, muita gente procurando sentido. E cabe a nós conseguir fidelizar essa pessoa, ajudar nisso. E vocês também, claro que já fazem isso. São fundamentais para tudo isso, os comunicadores. E a gente também conseguir abrir espaço para essas pessoas sentirem vontade de ir ao jogo ou de assistir o esporte em eventos que aconteçam durante todo o ano. Por isso que vir o ex-jogador é importante. Ah, mas o cara que não acompanha a NFL não sabe quem é o Jason Kelce. Tudo bem, mas quando você falar para mim que tem um ex-jogador, quer dizer, quando você falar para essa pessoa que tem um ex-jogador campeão de Super Bowl na Avenida Paulista numa ativação, o curioso quer ir.
Cunhado da Taylor.
Cunhado da Taylor.
É importante.
É isso. O cunhado da Taylor tá tomando uma cerveja ali, ó.
Depois do marido da Gisele, o cunhado da Taylor.
Exato.
Ai. Agora, me parece um passo definitivo, Gustavo, para essa popularização da NFL no Brasil. A ESPN transmite a NFL com uma quantidade, um volume de horas que ninguém no mundo faz. Então, é um trabalho que a NFL, que a ESPN já faz há muito tempo com o NFL, por exemplo. Na minha idade, eu sou mais tiozinho, eu vi NFL na Bandeirantes com o Luciano Duvalli. E depois na ESPN, ainda com narração em inglês. Mas muita gente que ama a NFL hoje conheceu a NFL pela ESPN, que é um trabalho longo. E esse me parece o passo definitivo para a popularização do esporte no Brasil.
Eu concordo 100% com você. Eu acho que desde a TV Tupi lá atrás, todos têm a sua importância. Eu comecei a acompanhar a NFL pela ESPN. Eu comecei a acompanhar por vocês e continuei acompanhando por vocês. É um trabalho muito importante porque a ESPN não faz o trabalho de um jogo ou de um momento ou de um Super Bowl. A ESPN faz um trabalho como hoje, por exemplo, que a gente está 15 de abril falando de NFL num podcast de uma hora que vocês tocam aqui. Então, e todo esse trabalho, ele foi muito importante para chegarmos onde chegamos e ele é muito importante para que o jogo expanda a ideia do jogo e a gente consiga com isso atrair mais pessoas. E o jogo, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe para a popularização do esporte. Para passar disso, só quando a gente tiver, se Deus quiser, o Davi Belfort, QB titular de uma franquia da NFL. Que aí acabou.
Esses dias viraram falando assim, tomara que seja dos Bears, né? Eu falei, olha, com todo respeito ao Davi, mas isso significa que o Caleb Williams não deu certo, então tem outros 31, tem o Dallas Cowboys que ele torce. Não, mas se fosse os Bears, vai ficar feliz também.
O Patriots pode esperar ele uns 3 aninhos aí.
Como diria Cícero Melo, que estamos estourando, 2-1. Seguinte.
A última.
Existe um temor, você mencionou, porque assim, o torcedor dos Eagles é uma das torcidas mais apaixonadas dos Estados Unidos, de longe. E a torcida dos Packers é uma torcida nacional nos Estados Unidos. Você falou da quantidade de americanos e tal. Existe uma carga de ingressos para brasileiros? Tipo, essa galera pode ficar tranquila que não vai ter uma invasão americana aqui, tipo, que vai ter ingresso para brasileiro. E outra coisa, como que é a resposta do setor hoteleiro e de restaurantes, por exemplo, esse evento? Pegando essa parte do turismo mesmo, que é importante para São Paulo, porque o setor de serviço está muito forte, então acho que economicamente isso é importante comentar também.
Sim, da parte dos ingressos. Os times têm uma carga de ingressos determinada, que eu não sei de quantos por cento, para eles comercializarem com os...
Nos jogos internacionais.
Locais, nos jogos internacionais com os torcedores locais. Mas sim, com certeza, o estádio vai ser 90% de brasileiros, ou pelo menos de quem vive
na América do
Sul, sul-americanos. A gente deve ter aí um dado da NFL de 10% do estádio de americanos, mas não mais que isso. E sobre a rede hoteleira, os bares e restaurantes de São Paulo, todo o setor que é impactado por um mega evento como esse, a gente teve um evento na prefeitura, na SPTUR, recentemente, para recebê-los, para falar dos mega eventos. Estão todos muito felizes. Um evento como a NFL é fundamental para o setor. Então, o aumento que eles têm em relação ao serviço é muito grande. E tudo isso faz parte do impacto econômico que a gente estima na casa de 60 milhões de dólares por conta da NFL para São Paulo Então, isso tudo a gente está falando de mais corrida para motorista de aplicativo. A gente está falando de mais movimento no restaurante, nos hotéis, nos bares. É uma cadeia toda onde todos ganham. O mega evento é tratado dessa forma e ele tem que ser tratado dessa forma. Além do quanto a cidade de São Paulo é exposta por causa do jogo NFL para o mundo positivamente, além disso, é esse impacto econômico que acontece aqui. Então, ah, não, mas eu não fui no jogo da NFL, como isso muda a minha vida? Não, quem foi teve o lazer de ir, que era importante, fundamental. Esse cara que foi e gastou, ele gerou emprego. Ele gerou impacto econômico, que é o que a gente visa em todos os eventos. Independente dos eventos que a gente goste ou não, é importante o evento trazer esse impacto para a cidade.
Muito bom! Gustavo Pires, presidente da SP Tours, mais uma vez bom ouvi-lo. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho pioneiro, por abrir essa trilha. Tomara que a gente tenha, sim, um jogo anual em São Paulo. E obrigado pela presença.
Obrigado. Obrigado, Nardini, Curti. Obrigado a todos pela oportunidade.
Valeu, Toninho.
Muito obrigado. Voltamos semana que vem, na segunda-feira,
para falar sobre draft. Semana que vem estaremos falando de draft. Exato. Draft.
Puro suco de draft.
Você segura a sua emoção com Caleb Williams.
Mas por que eu seguro a emoção? Sou plenamente racional.
Eu vi aqui.
Plenamente racional.
Quem acompanha o podcast viu como você é racional no sucesso de Justin
Fields. Eu gostei que ele falou que NFL é entretenimento, porque aí eu posso continuar me credenciando como um agitador cultural. Vou colocar na bio do meu Instagram, agitador cultural.
Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Até semana que vem com mais um Semana NFL.